Jornal. Câmara dos Deputados.
Comissão de Desenvolvimento Econômico discute preço da gasolina.
Divergências marcam debate sobre mudanças na lei dos agrotóxicos.
Deputados criticam texto sobre renegociação das dívidas dos estados.
Boa noite. Contrário ao projeto em análise na Câmara que trata da renegociação das dívidas dos estados, Major Olímpio do SD Paulista afirmou que a proposta prejudica os servidores estaduais, retirando direitos e congelando salários.
O Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, entende que tratar todos os estados de forma igual no texto que dispõe sobre a renegociação das dívidas é, no mínimo, um desrespeito à federação. Ele pediu calma e paciência aos deputados na discussão da proposta para que os erros cometidos no passado não sejam repetidos.
Sobre a matéria que trata da renegociação das dívidas dos estados, Carlos Henrique Gaguin, do PTN, reclamou que o texto prejudica a Defensoria Pública de Tocantins, que, segundo o deputado, já conta com uma estrutura enxuta para atender aqueles que não podem pagar um advogado para resolver problemas na justiça.
Já na avaliação de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, a proposta que repactua as dívidas dos estados com a União é criminosa. O deputado argumentou que os trabalhadores não podem arcar com os prejuízos causados pela má administração pública.
Economia.
O preço da gasolina no Brasil foi tema de debate na Câmara. Representantes da Agência Nacional do Petróleo, da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia estiveram na Comissão de Desenvolvimento Econômico para explicar por que o preço do combustível no Brasil está mais alto do que o praticado no mercado internacional. Ouça a reportagem.
Para o deputado Adail Carneiro, do PP cearense, que pediu a realização da audiência pública, é difícil de entender por que a gasolina aumentou mais de 15% entre maio do ano passado e abril deste ano, apesar de a inflação ter ficado em 9% no período e o preço do barril de petróleo ter baixado de 108 para 37 dólares nos últimos 3 anos. Os 3 especialistas foram unânimes em explicar que, desde 2002, não existe nenhum tipo de controle ou interferência do governo no preço dos combustíveis no Brasil. O valor cobrado nas bombas é determinado pelo mercado. A composição do preço está descolada do valor do barril de petróleo comercializado internacionalmente. Para Douglas Pedra, da ANP, essa decisão do mercado brasileiro é uma proteção para o consumidor.
O preço internacional, às vezes, varia abruptamente, com grandes crises, grandes movimentos, e a percepção do Brasil é de que é melhor que o preço interno não varie tanto. Com isso, às vezes, o preço aqui dentro vai estar mais barato do que o preço lá fora e, às vezes, o contrário é que vai acontecer.
Segundo dados da Petrobras, de cada R$ 100 que o motorista paga em gasolina, 38 vão para impostos, ICMS, CID, PIS/PASEP e COFINS. 31 vão para a Petrobras, 18 para a distribuição e revenda e 13 para pagar o etanol que é misturado no combustível. As variações de preço de estado para estado acontecem principalmente por causa do custo de transporte. O deputado Adail Carneiro ficou satisfeito com as explicações, mas ainda acha a gasolina cara. Por isso, defende que é preciso lutar para diminuir o preço onde é possível, cortando os impostos.
Nós só encontramos uma saída do momento, seria uma redução da carga tributária. Somente isso é que iria levar esse valor menor no preço dos combustíveis.
No Brasil, quase todo o refino de petróleo para produzir combustível é feito pela Petrobras. 180 empresas distribuem o produto pelo país. Elas também podem importar se tiverem autorização. Quem vende o combustível para o consumidor são os mais de 40 mil postos espalhados pelo território nacional. Um em cada 3 é de bandeira branca, ou seja, desvinculado de qualquer distribuidora ou revendedora. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Trabalho.
A Câmara aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de podólogo. Autor da matéria, José Mentor, do PT de São Paulo, argumentou que, por se tratar de uma área de saúde humana, a regulamentação traz mais segurança a quem usa os serviços do podólogo e aos profissionais do setor.
A proposta, que já tramita há 11 anos no Congresso, será analisada agora pelo Senado Federal.
Esse projeto aprovado vai dar hoje a quase 60 mil podólogos que existem no Brasil uma condição de qualificação e de fiscalização e de segurança para aqueles que necessitam. E são milhares de pessoas que se valem da podologia para superar debilidades que têm. calos, calosidade, deformações nos dedos, dores, tendinites, esporões, enfim, uma série de situações e que necessitam da ação de profissionais cada vez, esperamos, mais competentes, mais habilitados.
José Mentor acrescentou que, além de incentivar a melhor formação técnica do podólogo, a regulamentação garante uma maior fiscalização para proteger a categoria e dar garantias à sociedade de que a profissão está sendo cuidada e aperfeiçoada para oferecer serviços de qualidade.
Desenvolvimento regional.
No dia 7 de julho, o governo do Acre decretou estado de emergência em razão da estiagem, a pior dos últimos 45 anos, que está secando os rios do estado. Léo de Brito, do PT, reclamou que até o momento o governo federal não reconheceu a situação dramática que o Acre enfrenta e erra por omissão ao não tomar providências para socorrer o estado.
O excesso de chuvas provocou perda milionária em lavouras de soja da metade sul gaúcha. Luiz Carlos Reisen, do PP, agradeceu ao governo federal pela renegociação das dívidas dos produtores afetados pelas chuvas e que sofreram grandes prejuízos.
Agricultura.
Participantes de audiência pública divergiram sobre a proposta de reforma da Lei dos Agrotóxicos, em análise na comissão especial do projeto que regula defensivos fitossanitários.
Predominou no debate a polêmica sobre a adaptação das leis domésticas ao acordo SPS, assinado pelo Brasil, que regulamenta as barreiras fitossanitárias no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Acompanhe os argumentos contra e a favor as mudanças na reportagem da Rádio Câmara.
Para os defensores da adaptação, a iniciativa facilitaria a abertura de mercados internacionais aos produtos brasileiros. Já quem a critica acredita que o país perde rigor na fiscalização sanitária. Para o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Odilson Silva, a defasagem das leis domésticas dificulta a negociação de produtos cultivados com agrotóxicos, em especial entre os países do Mercosul. Segundo ele, a lei brasileira considera como agrotóxico qualquer método químico, físico ou biológico para o controle de pragas, sem atentar para o nível de toxicidade.
Quando eu falo com algum outro país que eu estou fazendo um tratamento de água quente para controlar mosca das frutas, pela lei brasileira, isso é um agrotóxico, mas não tem nenhum tóxico. Eu estou apenas colocando a manga numa água quente. Não tem toxicidade nenhuma.
Já para o petista Nilton Tato, de São Paulo, a mudança da lei de defensivos agrícolas deve ser feita com cautela para separar os interesses da agroindústria, que podem ser incompatíveis com as medidas de segurança alimentar. O deputado acredita que uma eventual mudança poderia, inclusive, prejudicar o produto nacional.
Porque quer favorecer para produzir mais, porque o Brasil tem a sua vocação, entendeu, para ser produtor de alimento para o mundo, mas o mundo inteiro também não está mais querendo consumir veneno. Então, daqui a pouco, se a gente seguir nesse caminho, nós não vamos exportar mais para ninguém.
O deputado Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a modernização e disse que o agrotóxico químico não tem impactos negativos na exportação.
Certamente, os compradores do Brasil nos mandariam tudo de volta. Somos o maior exportador de carne, de soja, milho, agora já estamos exportando muito milho, de frutas. Enfim, se o Brasil exporta veneno, como diz o deputado, isso voltaria tudo com alto custo para o Brasil.
O representante do Ministério da Agricultura lembrou que Brasil e Estados Unidos reconheceram recentemente a equivalência sanitária para carne bovina in natura no comércio bilateral. Segundo ele, a medida facilita a abertura de mercados entre os dois países, já que dispensa, por exemplo, a visita dos órgãos norte-americanos para definir quais são os estabelecimentos brasileiros aptos à exportação de carne conforme os padrões daquele país. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Comissões.
Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, pediu a prorrogação da CPI, que investiga suspeitas de manipulação de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. O deputado entende que é preciso esclarecer as atividades do CARF, que é responsável por julgar processos administrativos envolvendo tributos federais e que já somam 590 bilhões de reais.
Laudívio Carvalho, do SD Mineiro, defendeu a prorrogação da CPI da máfia do futebol até o final de agosto. O deputado argumentou que a turbulência política prejudicou as reuniões do colegiado, que, segundo ele, precisa de mais tempo para concluir o relatório.
A Operação Lava Jato investiga o pagamento de propina em contratos de fornecimento de softwares e serviços de informática ao Banco do Brasil, que somados ultrapassam 150 milhões de reais. Segundo Paulo Folheto, do PSB Capixaba, a Força-Tarefa descobriu o envolvimento de uma empresa de fachada que é acusada de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras.
Homenagem.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, registrou com pesar a morte do advogado Antônio Pádua Barroso, que trabalhou de graça na defesa de perseguidos pela ditadura militar. Além de atuar na parte jurídica, Pádua ajudava homens e mulheres torturados a manter a integridade em nome dos próprios ideais.
Pastor Marco Feliciano, do PSC Paulista, lamentou a morte do pastor Cesino Bernardino, presidente dos Gedeões Missionários da Última Hora e da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Camboriú, em Santa Catarina. Cesino era considerado como o pai das missões evangélicas no Brasil.
Segurança Pública.
Para conter a violência que aterroriza a população do Rio Grande do Norte, o governo federal autorizou o emprego de 1.200 homens da tropa do Exército no combate aos ataques criminosos. Walter Alves, do PMDB, entende que o reforço na segurança do estado vai tranquilizar a população que está amedrontada.
O governo do Rio Grande do Norte pediu a ajuda do Exército para conter a violência no estado. Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, considera inadmissível que um soldado receba uma diária de R$ 21 para arriscar a vida no cumprimento de uma missão em outro estado.
O Ministério Público Federal requereu ao Ministério da Justiça o envio da Força Nacional de Segurança para a região de Mata Preta, em Anapu, no Pará. Edmilson Rodrigues, do PSOL, ressaltou que a região voltou a ser palco de intensos conflitos de terra com o acirramento das disputas na gleba Bacajá.
A Câmara instalou no início do ano a comissão especial que analisa o novo Código de Processo Penal. Rubens Pereira Júnior, do PCdoB do Maranhão, lembrou que o código atual foi criado em 1941, mas até hoje só foram feitas pequenas mudanças que ele considera insuficientes.
Para Rubens Pereira Júnior, a modernização do Código de Processo Penal vai garantir mais agilidade no julgamento dos processos, além de permitir o fim da impunidade.
Qual é o principal objetivo do código? Atualizar, nem retirar os direitos de quem está sendo investigado, mas tampouco podemos contribuir para a morosidade do processamento hoje, que infelizmente é a regra. Hoje um processo criminal dura algo em torno de 8 anos. É muito ruim para a sociedade, gera uma sensação de impunidade e a atualização do código pode ajudar a dar maior celeridade sem infringir nenhum direito, mas para que dessa forma aquele que cometeu um crime possa ser apenado da forma devida.
Esporte.
A pentatleta pernambucana Yane Marques foi escolhida como porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Gonzaga Patriota, do PSB, parabenizou a conterrânea de Afogados da Ingazeira, que desde 2009 passou a fazer parte das Forças Armadas e a contar com o apoio do Exército para os treinamentos.
Direitos Humanos.
O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, comemorado em junho, foi tema de sessão solene na Câmara. Ao lembrar que a população idosa no Brasil vem crescendo, Raquel Muniz, do PSD Mineiro, ressaltou que o poder público precisa se preocupar em fortalecer os direitos desse segmento da população.
A população hoje ela vive muito mais, mas isso traz um outro problema, essa grande população de idosos que precisa ser atendida. As políticas públicas antigas, a gente pensava pensava na questão da criança, na questão da mulher, mas hoje a gente tem que pensar na questão do idoso, porque todos nós vamos envelhecer e precisamos tratar isso com seriedade.
Dados do último censo do IBGE apontam que o Brasil possui mais de 20 milhões de idosos. Para Raquel Muniz, é uma parcela considerável da população que ainda sofre com preconceito, violência e discriminação.
Política.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou a leitura imediata em plenário do processo de cassação de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O congressista pediu explicações sobre notícia de possível manobra do governo federal interino para impedir a perda do mandato do ex-presidente da Casa.
Misael Varela, do DEM Mineiro, desejou sucesso a Rodrigo Maia na condução dos trabalhos da Câmara. O deputado reiterou que é preciso resgatar a credibilidade do Congresso com a aprovação de uma agenda positiva para o Brasil, que passa pelo debate de temas importantes e polêmicos, mas que os parlamentares não podem mais adiar.
Últimas notícias.
Durante quase 3 horas, o juiz federal Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, defendeu e sugeriu mudanças no projeto apresentado pelo Ministério Público, que propõe 10 medidas contra a corrupção. Acompanhe a reportagem.
Sérgio Moro foi aplaudido durante a audiência da comissão especial que analisa as propostas e foi muito elogiado pela maioria dos deputados, apesar de suas posições terem sido criticadas por deputados do PT. Moro defendeu as medidas com algumas ressalvas, assim como outras, como o fim do foro privilegiado e a prisão de condenados em segunda instância. Sérgio Moro também defendeu a responsabilização dos partidos políticos em casos de atos ilícitos e não apenas a responsabilização dos dirigentes ou tesoureiros que cometerem crimes. Ele também elogiou a proposta que torna crime o Caixa 2 em campanhas eleitorais, o que não existe hoje no Código Penal. Ao defender mais rigor contra corruptos e mudanças para facilitar as investigações, Sérgio Moro disse que ficou impressionado com a naturalidade com que acusados da Operação Lava Jato falavam de corrupção, como se fosse algo natural e institucional.
O que me perturbava é uma certa naturalidade com a qual alguns personagens envolvidos reconheciam que pagavam propina ou recebiam propina. Então, por que se pagava a propina? Ah, porque era assim, havia uma regra, e às vezes falava, utilizava a expressão, uma regra de mercado, de que em todo contrato público daquela área específica, daquela estatal, havia um pagamento de uma comissão em um percentual calculado sobre os contratos.
Sérgio Moro elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a prisão dos réus condenados em segunda instância, medida que está para ser novamente julgada pelo Supremo. Segundo ele, essa foi a mais importante mudança no sistema penal brasileiro nos últimos anos e não representa um ataque à presunção de inocência, ou seja, ao princípio de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Moro disse que em países como os Estados Unidos e França, na primeira condenação o réu já vai para a cadeia. Na audiência, o juiz analisou uma a uma as medidas do projeto e defendeu algumas mudanças legislativas polêmicas. Uma delas é a legalização do chamado teste de integridade, que é a permissão para que um investigador ofereça vantagens a um suspeito de corrupção e que isso seja reconhecido como prova. Sérgio Moro deixou claro, porém, que esse teste de integridade só pode ser feito com autorização judicial e se houver fortes indícios de crime. Outra medida polêmica defendida pelo juiz é limitar a concessão de habeas corpus apenas para quem está preso. Segundo Sérgio Moro, o habeas corpus é uma garantia constitucional, mas estaria havendo um abuso desse instrumento e uma deturpação em casos em que o acusado não está preso. Outra medida polêmica apoiada por Sérgio Moro é o sigilo da identidade de pessoa que denunciar crimes. O juiz sugeriu outra medida que não está no projeto, que é a possibilidade da pessoa obter benefícios processuais como pena menor, se reconhecer sua culpa, assim como acontece nos Estados Unidos. A posição de Moro foi criticada pelo deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro. Ele defendeu medidas alternativas, como uma reforma política e não um simples aumento de penas. Vadir Damus criticou juízes e procuradores que ele classificou de celebridades.
Eu não reconheço em ninguém as características de oráculo e de divindade. Nós vivemos tempos pós-democráticos, tempos em que o sistema de justiça aqui no Brasil ganhou um protagonismo que eu considero indevido e autoritário, tempos de juízes celebridade, tempos de procuradores celebridade. Eu sou de um tempo, quando me iniciei na advocacia, em que o juiz só falava nos autos do processo.
Moro respondeu que nem ele, nem os procuradores que sugeriram as medidas são profetas e que o projeto sozinho não vai resolver o problema. Na audiência pública, ao responder pergunta do deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, Moro negou que será candidato a algum cargo eletivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite a você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.